Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje sobre as orientações para quem volta a cuidar de crianças depois de muito tempo, como é o caso dos avós. Nosso convidado é o pediatra Fábio Ancona Lopes, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria.
Doutor Fábio, o senhor até alerta os avós para a aflição que eles têm com a alimentação variada, que é essa questão da variação da alimentação. Se ela não acontece, não é necessariamente porque a criança vai ficar com a saúde debilitada, né?
É, existem fases da vida da criança, a gente fala aí especificamente do pré-escolar, em que a tendência, criança de 3 anos, 4 anos de idade, a tendência deles é mais voltada para um tipo de alimentação mais monótona, mais uniforme, mesmo em termos de cor. A criança tem dificuldade em comer alimentos mais coloridos, mais variados, aquela coisa que todo pai e mãe conhece, do filho que olha o arroz e diz assim, o que, que é esse verdinho, né? Que é aquela salsinha que ficou no arroz? Ou o que, que é esse amarelinho que é um pedacinho de cenoura, né? Tem uma fase da vida da criança em que isso é difícil. Tem que se lidar com paciência, tem que se lidar com cuidado. Saber que, no global, quem tem comida dentro de casa, quem tem comida na mesa, não fica desnutrido. Eventualmente, a médio prazo, a longo prazo, pode desenvolver alguma carência de mineral ou de vitamina, mas isso o pediatra vai saber orientar no sentido de resolver. Mas não deve haver na família a preocupação de que a cada refeição haja, assim, a ingestão de todos os nutrientes que o organismo precisa. Tem coisas que o organismo acumula, vitamina A, por exemplo. Então, comer um bolo de cenoura um dia, não precisa comer cenoura todos os dias da vida, porque o organismo acumula vitamina A e assim com outras substâncias, né? Então é importante saber aquilo que deve ser ingerido todo dia, aquilo que pode ser ingerido mais pontualmente e, dentro disso, ter a ideia do que é uma alimentação adequada. Eu me bato muito pela ideia de que a população tem que ser ensinada. Devemos levar ao banco escolar, ao banco da pré-escola e da escola primária, a ideia de educação alimentar. É uma população bem educada do ponto de vista da alimentação que vai saber selecionar o que deve comer.
E, doutor Fábio, no caso, a introdução de alimentos novos que não são conhecidos pela criança pode ser uma etapa meio complicada, né?
Sempre é complicado introduzir alimento novo. A gente fica com o nosso raciocínio de adulto, que já sabe tudo das coisas, e nem se coloca muito na cabecinha da criança. Criança 2 anos, 3 anos, nunca viu aquilo na frente, não sabe nem se é para brincar, para comer ou para jogar fora. Deu uma berinjela para ele, aquilo pode ser um brinquedo ou um alimento. Se for um alimento, ele não tem a menor ideia de que sabor tem, o que é berinjela, o que é abobrinha, o que é folha verde. Ele não tem a menor ideia daquilo. A criança tem que ser repetidamente exposta ao alimento novo. Os estudiosos dessa área dizem que, para que uma criança adquira o hábito de algum novo alimento, ela deve receber de 10 a 20 vezes. Então, aquilo que muitas vezes as mães fazem, de ele não gosta disso, eu dei 2 vezes, ele não comeu, não vale. Tem que oferecer muito mais frequentemente. Tem que fazer a criança participar do preparo do alimento, fazer ela ver como é que se prepara aquilo, sentar à mesa com a criança, comer junto. Então, esses estímulos todos é que vão fazer com que a criança supere essa dificuldade inicial.
E, doutor Fábio, introdução de guloseimas pelos avós, avós, pai, mãe, nem pensar, né?
Nem pensar, né? Guloseima é o supérfluo do supérfluo, né, em matéria de alimentação. Uma guloseima, vamos dizer assim, uma bala, né, que é a coisa mais clássica em termos de guloseima, uma bala, né? Depois da refeição terminada, assim, no sentido de fazer um agrado, cuidado com o dente, vai escovar o dente logo em seguida, mas assim, quantidade pequena, né? Balas, chamadas balas, bombons, chocolate, né? Nem pensar em salgadinhos de pacote, eles são muito ricos em sal. Crianças maiores que consomem muito desses salgadinhos já têm o risco de ter aumento da pressão por conta disso. Eles são calorias vazias, na realidade eles basicamente têm gordura e sal e eles não contribuem em nada para uma alimentação mais adequada.
Doutor Fábio, também, e a questão de não introduzir um alimento, por exemplo, por medo de que haja uma alergia? O senhor acha que isso é frequente?
Bom, algumas famílias são assim, portadores de genes que determinam a alergia alimentar com grande frequência, né? Com diagnóstico fácil de serviço. Identificação de famílias que são portadoras de alergia já vem no primeiro contato com o paciente, né? A história familiar de alergias, de dermatites, de bronquites, rinites, enfim, que muitas vezes são ligadas à alimentação. Nos dias de hoje, bem atual esse conhecimento, existe a ideia, isso é defendido pela Academia Americana, é defendido pelas sociedades europeias, existe a ideia de que não há vantagem em adiar a introdução de alguns alimentos, desses considerados mais facilmente causadores de alergia, como peixe, por exemplo, ovo, algumas coisas tipo nozes, amendoim, castanhas e tal, porque está demonstrado que quando essa introdução se dá num período ali entre 6 e 7, 8 meses de vida, a possibilidade do desenvolvimento de alergia posteriormente é menor. Então é como se a exposição mais precoce da criança protegesse essa criança da possibilidade do desenvolvimento de reações alérgicas mais importantes. Então esse é um conhecimento novo, mas é uma recomendação atual, assim, não adiar a introdução de alimentos considerados alergizantes, a não ser que haja uma história muito clássica, muito evidente, de reações indesejáveis dentro de um determinado grupo familiar.
Está ótimo, doutor Fábio. Eu fiquei impressionado, foi com a sua apresentação no livro, né? O senhor se apresenta como pediatra da Unifesp, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria e avô. Quer dizer, o senhor está contando também para esses outros avós a sua experiência de ter que se atualizar.
Na realidade, a experiência valeu bastante, serviu muito de estímulo, sabe? A hora que eu coloco assim, o avô tem que aproveitar a presença do neto, nem que seja para sair do sofá, aprender de novo a brincar no chão, isso é experiência pessoal, né? Eu, como avô, faço isso. Isso é uma coisa que me gratifica muito e que, até do ponto de vista, assim, da minha saúde mental e física mesmo, é muito positivo.
Tá ótimo, doutor Fábio. Muito obrigado pela entrevista.
E se você reparar, deixa eu te falar isso. A orelha do livro foi minha neta que escreveu.
Ah, é verdade. 14 anos. Neta do autor. Está aqui. É verdade.
É isso aí.
Doutor Fábio, então, muito obrigado pela entrevista.
Eu te agradeço, Léo.
E eu queria dar os parabéns pelo livro, que, na verdade, não é puxão de orelha em ninguém, mas é justamente esse curso de atualização, evitando que aquela frase clássica, já passei por isso, seja sinônimo de que não tem que aprender mais nada, né?
É isso aí.
Tá ótimo.
Eu te agradeço. Divulgue meu livro. Te agradeço bastante.
Obrigado, doutor Fábio.
Tá bom, um abraço.
Um abraço. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fator de risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.